Muito obrigado, senhores diretores da CNA, João Diniz e José Alfredo. Nós pedimos a vossa vinda a esta comissão para ouvir a vossa opinião relativamente a uma proposta de lei que está aqui em discussão na especialidade sobre a questão da inseminação artificial em bovinos. Passava-vos desde já a palavra, conhecem as nossas formas de audição, os primeiros 15 minutos, 15, 20 minutos para fazerem uma intervenção inicial, depois uma ronda pelos partidos políticos presentes para questionarem ou complementarem a informação e depois no final também uma nova ronda para responderem e complementar. A palavra é vossa, não sei como é que pretendem usar, quem usa primeiro? O Sr. Diretor João Diniz.
Muito boa tarde. Sr. Presidente, meus senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, bom, esta matéria é uma matéria que é revestida de um grande pendor técnico que escapa, obviamente, à nossa especialização enquanto representantes da agricultura familiar, o que não quer dizer que nós estejamos propriamente aliados ao que também nisto se vai passando, pela importância e pelas repercussões que este aspecto da inseminação artificial também tem. Na exposição de motivos, indo à proposta de lei, fala-se na saúde e no bem-estar animal, e, portanto, são objetivos louváveis, mas que, entretanto, também podem ser passíveis de utilização para, à sombra de, haver aqui alguns pequenos e médios interesses, às vezes até quase que corporativos, mas também, enfim, do sistema. Bom, sendo uma questão muito técnica, há uma pergunta que logo nos assomou, e que é isto, mas porquê só nos bovinos esta inseminação? Só bovinos, portanto, bem-estar animal nos coelhos e nas coelhas, para não irmos a outra pecuária, só bovinos. Pronto, os subcentros, indo agora lá, os subcentros de inseminação artificial estão aqui classificados, públicos e privativos, acesso público e acesso privativo. Nós também já consultámos aí o que está disponível na net sobre os debates já havidos nesta casa sobre esta matéria e, portanto, também fomos lendo e procurando inquirir as profissões para também podermos ter alguma opinião mais fundamentada sobre isto. Acesso público e acesso privativo, creio que era uma designação mais consentânea. Sendo que o privativo, obviamente, só na exploração de bovinicultura. Portanto, o artigo 3º, nos seus números 4 e 5º, os subcentros privativos e os subcentros públicos, nós consideramos que também, para além do que está, também devem disponibilizar, e passo a citar, os equipamentos e materiais necessários ao normal funcionamento do subcentro. Este aspecto, os equipamentos e materiais necessários ao normal funcionamento do subcentro, estão cometidos ao médico veterinário, mais à frente, no artigo 7º, no número 5º, a linha E. Nós consideramos que isto devem ser os subcentros e os respectivos proprietários a facultar os equipamentos e os materiais necessários, e não o veterinário. Portanto, particularmente, no artigo 7º, número 5º, na linha E, a redação poderia ser, e aqui o médico veterinário responsável deveria não disponibilizar, como lá está cometida essa responsabilidade, e esse encargo, disponibilizar os equipamentos e materiais necessários, a assegurar a gestão conveniente do subcentro nas suas várias componentes. O médico veterinário é, sim, assegurar a gestão conveniente do subcentro, nas suas várias componentes, e não ser ele agora a disponibilizar os equipamentos, como está cometido nos termos da proposta de lei. No artigo 7º, e ouvidas as profissões envolvidas, de facto, cortar a linha A. A linha A diz, do número 1, deste artigo 7º, que tenha robustez física. Porquê? É que a inseminação artificial, como bem argumentam as profissões, é um ato técnico. E, portanto, o que deve ser assegurado são condições de acesso de segurança a uma mulher, a um homem alto ou um homem baixo, a uma mulher alta ou uma mulher baixa, a um homem mais ou menos gordo, a um homem mais ou menos magro, a uma mulher mais ou menos gorda, mais ou menos magra. Portanto, eles propõem, parece-me que também é óbvio, a questão da robustez física simplesmente sair fora, que não é propriamente estar a pôr uma vitela, uma vaca a parir, mas é fazer a inseminação artificial. Depois, no artigo 12º, nas exigências, portanto, fala-se em introduzir uma componente prática, particularmente no número 1, na linha B. Essa componente prática propõe que seja, pelo menos, um mínimo de 100 intervenções. A componente prática na formação do agente ou do próprio veterinário tenha 100 intervenções e não apenas um número de horas, como está referido. Depois, as profissões e os veterinários, eu creio que eles já estiveram, não sei se também referiram isto, mas pelo menos alguns dos veterinários com quem nós falámos, não estou a falar pela Ordem dos Médicos Veterinários nem pelo Sindicato dos Médicos Veterinários, mas eles entendem que não se deve obrigar os veterinários a cursos em domínios da fisiopatologia dos animais, nem os próprios engenheiros zootécnicos, porque têm-se já na formação académica e, portanto, estão a ter que fazer cursos de formação, embora admitam que deva haver curso de atualização dos médicos veterinários, diretores do subcentro, para que depois esses possam atualizar os outros. Pronto, e aqui, muitos cursos de formação implica mais gastos técnico-burocráticos. Implica já mais agentes de formação, mais agências de informação. E aqui este aspecto do... enfim, de uma certa sobrecarga técnica ou burocrática ou profissional, pode estar aqui, ter aqui, conter aqui os genes para se desenvolver esse aspecto marginal e desnecessário aqui nos muitos cursos e muita gente à volta. Aqui também há uma referência aos itens II e 3II, E da linha A do número 2 do artigo 12º, creio que é de cortar, porque já são por natureza interditados aos agentes de inseminação, são atos veterinários, médico-veterinário. Enfim, é um aspecto aqui a clarificar. O artigo 13º entra muito nas certificações por parte da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Isto implica remete para custos e nós temos uma experiência que está a acontecer nos cursos de aplicadores de fitofármacos na agricultura portuguesa. O que está a acontecer é uma espoliação direta por parte do Ministério da Agricultura de dinheiros, aqueles que são obrigados agora, por tudo e por nada, obrigados a cursos de aplicadores dos agora chamados fitofármacos, porque é a linguagem que as multinacionais do negócio estão a utilizar, pesticidas e tal. Agora, não é isso. Soa mal, então, fitofármacos. Cai muito melhor na opinião pública. O negócio é o mesmo. Os produtos são os mesmos. Mas, enfim, pronto, passando esta referência, está a haver uma verdadeira expoliação com as certificações. Quer dizer, é autofinanciamento claro, descarado, do Ministério da Agricultura sobre aqueles a quem obriga a tirar cursos de aplicadores fitofármacos. 100 euros por uma certificação, mais não sei o quê. E nós estamos fartos de dizer isto a ministros, sucessivos ministros, pá, e não há meio de acabarem com isto. E nós temos... isto é expoliação. É a extorsão que está a ser feita dos agricultores a pretexto de uma coisa, de uma necessidade que lhes está a ser imposta, mal ou bem, não estamos a discutir. Mas está-lhes a ser imposta pelo Estado, pela União Europeia, e agora paguem. E os homens não têm dinheiro para pagar, como a gente sabe, as coisas não estão fáceis. Pronto. E isto aqui, certificações e tal, é, vai dar no mesmo. Autofinanciamento da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Cuidado com isto. Portanto, deixa-se aqui o alerta para que não se suceda nisto o que está a acontecer noutros setores. Por último, a questão do artigo 16º, as sanções acessórias são muito pesadas. Há aqui sanções acessórias muito pesadas e há aqui alguns aspectos, porque trata-se de sanções, porventura, depois da consequência mais sensível também deste processo, já não vou dizer as 11 alíneas aqui das outras sanções do artigo anterior, são 11, é o artigo que tem mais alíneas das sanções. E mesmo, pronto, mas mesmo o artigo 16º, o das acessórias, é bastante violento. No número 2, esta questão creio que é uma questão técnica, jurídica. Falta explicitar qual é a duração mínima da pena, embora só venha a máxima. Não havendo a explicitação do que é a mínima, significa que a pena pode simplesmente não existir. Porque quem aplicar, não há mínima. Tem que haver uma duração mínima e uma duração máxima. E creio que este é um aspecto técnico da, aqui da formulação da redação disto. Ou talvez não. Eu disse da minha parte, não tenho assim mais. Mas quer dizer, a grande pergunta que eu volto outra vez como comecei, porquê só nos bovinos?
Terminou os seus contributos?
Sim, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também à CNA e ao Sr. João Diniz pelas palavras que, pela exposição que nos acaba aqui de transmitir. O PS esteve atento e está atento aos contributos e às preocupações e às interrogações que aqui nos deixa. Gostaria, no entanto, de sugerir que, tendo em conta que estamos numa discussão em especialidade desta proposta de lei do Governo, até que ponto não seria para vocês, seria fácil fazer-lhes chegar esses contributos por mail para a Comissão ainda no decorrer desta semana, porque na próxima semana eventualmente teremos que, em conjunto, trabalhar já depois numa outra dimensão deste diploma e, portanto, todos os contributos que não possam fazer chegar, isso era o que eu lhes pedia neste momento e agradecer mais uma vez a exposição que eles aqui deixam. Obrigado.
Muito obrigado. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Cumprimentar os dirigentes da CNA, agradecer as questões que trouxeram. E, efetivamente, também entendemos que estas matérias são muito técnicas e nem sempre fácil discussão. Nós já recebemos com a entidade que ouvimos anteriormente um conjunto de apreciações técnicas, já foi referido aqui que estas apreciações, as vossas anteriores e as que receberemos a seguir, também serão tidas em conta naquilo que é a preparação de propostas de eventuais propostas de alteração ao documento e por isso fica registado. Perguntava só, e uma questão de natureza mais política e que acabou por iniciar e acabar dessa forma, que era porque só os centros de bovinos, porque não se de inseminação de bovinos, porque não se aproveita esta oportunidade para o alargamento, e o que eu perguntava é da importância para a agricultura familiar que representam, da importância destes centros, eventualmente da existência destes centros para outros para outras espécies que não os bovinos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, Sr. Deputado Manuel Isaac, do CDS-PP.
Um abraço, Sr. Presidente. Cumprimentar também a delegação da CNA. E dizer que esta preocupação vem mais. Nós ouvimos a linha ordens veterinárias, que disseram aí muito bem, que não tinham que receber formação nesta área, até porque eles já são responsáveis nesta área, para aqueles que são os inseminadores, esses sim, sem cursos. Hoje em dia qualquer pessoa podia ser inseminador sem tirar qualquer curso. Mas tendo sempre um médico responsável, um médico veterinário como responsável, para pôr e ter esse centro de inseminação. Eu como pertencente a uma OPP e tínhamos um acordo com os inseminadores, eram eles que faziam o trabalho, mas éramos nós os responsáveis perante o trabalho que eles executavam. portanto, parece-me que isso aí faz sentido que essas pessoas tenham alguma formação pelo trabalho que vão realizar. Tem razão quando diz, porque não agregar também às outras espécies de vinhos, mas já que o disseram, é uma verdade. Mas eu não sei se isso depois no futuro terá a ver ou não com a recolha de sêmen e da maneira como é recolhido o sêmen em todas as outras espécies ou não. De qualquer das maneiras, o maior contributo, muito sinceramente, eu acho que todos temos que dar o nosso contributo, mas o maior contributo nesta área terá que ser dado pela parte veterinária, né? Porque eles têm melhor conhecimento disso que ninguém. E pelos os agentes que têm os centros e que fazem a inseminação. Somos todos chamados a isso, tenho a certeza que os senhores também foram falar, e acho que aqui também disseram muito bem, com alguns veterinários para se tirar de algumas razões que das dúvidas que tinham e que continuam a ter e que nós também temos. E é por isso que fazemos as audições, ouvimos todos, mas tenho a certeza absoluta que realmente depois dos contributos todos isto ficará melhor e não se legislará da maneira que está para não impedir aqui que os inseminadores estejam só nas mãos dos veterinários ou de outro grupo qualquer.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer a CNAU o facto de ter vindo e ter contribuído para a discussão desta matéria. Nós, como já foi aqui dito, vamos ter a oportunidade de apresentar propostas de alteração ou não, e estamos em fase de discussão da especialidade. Quanto às questões que levantaram, nós percebemos relativamente à questão do porquê só, e começou e terminou com essa questão, porquê só os bovinos, ainda há pouco falámos sobre o assunto e provavelmente terá muito que ver com a terminação comunitária, portanto, será essa a explicação. Quanto, eu gostava de obter uma opinião vossa relativamente à questão dos próprios centros, ou seja, os subcentros privados, com esta legislação não é exigida a sua aprovação. Mas devem ser previamente comunicados a criação, a localização e a identidade à Direção-Geral da Administração Funcionária. Se concordam com esta disposição ou não, ou se acham que de facto devia haver uma aprovação. Bom, e se relativamente a essa aprovação, se determinada sempre pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, se na sua definição, no, portanto, quanto à natureza da propriedade pública ou privada, se continuam a considerar de facto que deveriam existir estes mesmos subcentros privados e públicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Pedro Ramos. Senhor Diretor João Diniz ou José de Alfredo.
Sem, repito, não sou nem de longe um especialista nisto, e há aqui aspectos que ainda acaba de referir, que também são aspectos técnicos, políticos e técnicos, uma forte vertente técnica que decorrem dos próprios regulamentos comunitários, e especialmente para os bovinos, não é? Como a gente sabe, o bovino é o animal número um do centro e norte da Europa. E, portanto, é mais sobre esse, naturalmente, que isto incide, enfim. A Casa Real Inglesa, a maior recebedora de subsídios dos ovinos em toda a União Europeia, ainda não se preocupou com os ovinos. Porque, de facto, a Casa Real Inglesa quer receber mais na Europa por carneiros e ovelhas de subsídios a nível da União Europeia. Mas pronto, isto era apenas uma parte. Nós pensamos, e também algumas opiniões que eu fui falando, que o alargamento dos subcentros de inseminação artificial a outras espécies pecuárias, quer os públicos, quer os privativos, será uma forma de adequar isto, às vezes, à própria realidade da agropecuária no terreno. Há explorações que têm bovinos, têm ovelhas, têm não sei o quê, e, portanto, também por aí se rentabiliza, se a gente quiser utilizar essa palavra, que em si própria não tem peçonha nenhuma, a rentabilidade da própria exploração, do próprio subcentro privativo ou público, ou de acesso público. E, portanto, que se devia, enfim, analisando agora as decorrências dos regulamentos comunitários, procurar alargar também o âmbito a outras espécies. Depois,
Esta questão dos subcentros. Há aqui uma norma que pretende controlar atividades veterinárias, nenhum deles pode ser diretor mais de 5 subcentros, não é? Mas isto, na realidade, o que é que não dá? Aqui as opiniões divergiram, sinceramente, entre as profissões com quem eu falei. Bem, um subcentro no norte, um subcentro no sul, um subcentro no intensivo, um subcentro no extensivo. Um veterinário com 5 subcentros pode ter menos animais do que um com 2, não é? E, portanto, menos intervenções no domínio da inseminação artificial. Mas também aqui não fui sequer capaz de estabelecer um consenso. Portanto, acho que a redação está como está, fica suficiente no tal estado de sabedoria sobre esta matéria, pelo menos da nossa parte. Dos 5 subcentros, pronto, é o limite que lhe está a ser posto. E o mesmo é válido para a questão, este patamar de apreciação, para a questão dos subcentros privativos. Sendo privativo exploração, e tendo isto, enfim, vamos lá ver, o mais interessado nisto acaba por ser o proprietário, para que as coisas funcionem bem. Ele se desperdiça uma dose de sêmen ou duas, tem um prejuízo assinalável, depende também da espécie, não é? Portanto, ele não está muito interessado em que isto funcione mal. E, portanto, esta, creio que também a redação que está na proposta de lei sobre isto, dos privativos, é suficiente. Não estaria a complicar muito mais, mas se alguém também se fossem por lá que tinha que ter o mesmo nível de autorização, de licenciamento, do que os públicos, eu também não ficaria escandalizado. Mas também é verdade, privativo, a exploração, portanto, não mete com outros, é o proprietário, é o principal responsável, às vezes até ele o inseminador, e, portanto, quanto a nós, suficiente. Depois, há aqui este aspecto... Este aspecto que nos parece importante. E que as profissões, eu não sei o que é que disseram os médicos veterinários, e eu receio estar a meter a foice em seara alheia. Mas também por não ser veterinário, poderei estar mais à vontade para dizer. Eles, os que eu falo, insistiram, esse da robustez física é disparate. Porque isto é um ato técnico, não é próprio, como eu já disse, não é propriamente fazer uma vaca parir, uma vitela parir um vitelo. A robustez física aqui é muito relativo. O que é que se entende por robustez? Um atestado de sanidade da pessoa, um atestado médico. Agora tem que ter que uma formação em culturismo, quer dizer, daqui a um bocado é um lugar um bocado franzino, tem que também fazer um curso de culturismo para ter uma aparência robusta, ou então tomar umas hormonas, uns anabolizantes para... Portanto, eles isso aí creio que... É um dos aspectos. E esta do fornecimento, da disponibilização, é a palavra, dos meios e dos equipamentos. Do próprio veterinário estar ele cometido dessa responsabilidade, e quando não está o proprietário do subcentro, seja ele público, ou de acesso público, porque não é público, pode ser privado, mas de acesso público. É, portanto, aqui quando eu referi aquela questão do acesso privado ou do acesso público, não tem a ver com a titularidade da posse da propriedade da exploração. Acesso público vem em outros de fora, e privativo é aquele que é da própria exploração, do próprio proprietário. Mas também continua a ser privado aquele que recebe de outros, de fora da sua exploração. Portanto, aqui não é uma questão da titularidade, não é? Terminei.
Pedir só para ligar por causa da gravação. Obrigado.
Isto, pronto, também não estando, digamos assim, muito por dentro destas questões, mas como está, isto tem a ver também com a saúde e bem-estar animal, em certa medida, só deixar uma preocupação com a sanidade animal, que está a haver, de facto, problemas com esta situação da sanidade animal, e esta é, penso que é a Comissão de Agricultura, não é? Portanto, de certa forma, embora seja uma questão específica, a inseminação artificial, mas, de certa forma, é só deixar esta preocupação que, neste momento, há situações complicadas com a sanidade animal no nosso país. Era só deixar esta preocupação.
Se me permite, só um minuto. Dar aqui conta de um facto que eu agora tive a oportunidade de constatar, quando tentei falar com vários intervenientes aqui no processo, diretos, um dos maiores, provavelmente já foi o maior produtor de coelhos da Península Ibérica, continua sendo um dos maiores produtores de coelhos de Portugal, neste momento está a inverter, a deixar de fazer inseminação artificial para passar a inseminação natural coelhos. Diz ele, para poder entrar mais na questão da biodiversidade, da ecologia e, portanto, dos métodos naturais e da valorização que esse está a ter no próprio mercado dos animais, obviamente, que ele referiu. É apenas, eu achei estranho, porque, de facto, aquilo é produção industrial, são fábricas de fazer coelhos. Quem já viu pode ter a certeza que é mesmo fábrica de fazer coelhos.
Muito obrigado aos representantes da CNA. Eu pedi então, conforme também já foi solicitado aqui pelos senhores deputados, se pudessem fazer chegar o vosso contributo de forma escrita a esta comissão, e pedia-vos se isso pudesse ser feito até ao final desta semana, ou mais tardar até segunda-feira, seria bom para nós, de forma a podermos na próxima semana elaborarmos o trabalho e os vossos contributos serem analisados nesse trabalho que temos para fazer, independentemente das questões que aqui foram, com certeza, anotadas por parte de todos os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares, mas isso era também a garantia de que estava perfeitamente espelhado, não as notas que cada um tomou, mas aquilo que é a posição da CNA. Muito obrigado.